Convocação. Convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após essa sessão ordinária para discussão e votação em segundo turno. Do item número 1 e item número 2.
Peço
ao secretário que faça a leitura dos itens.
Item 1, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 4.26/2015 de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$4.390.765.
Aprovado em primeiro turno, coloca em discussão o projeto de lei número 426/2015 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15, senhoras e senhores. Item número 2.
Item 2. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 427/2015 de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de empréstimo externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para financiamento do Programa de Saneamento Ambiental e Gestão Territorial Brasília Sustentável 2 e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei número 427/2015, segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 16 deputados. Solicito consulta aos líderes. Pede a dispensa.
Questão de ordem, pois não, presidente. Deputado. Presidente, nós temos um acordo para derrubada de veto, né? Do item 103, um acordo com o líder de governo. E eu gostaria de ver, porque hoje é terça-feira, dia da derrubada dos vetos dos projetos deputados. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem para que pudesse ser derrubado o veto do item número 103. Obrigado.
Ok. Questão de ordem, deputado Júlio César.
Solicito a dispensa da leitura e aprovação da redação final do projeto de lei 426/2015. E projeto de lei 427/2015.
Acato a questão de ordem de Vossa Excelência e dou como líder aprovado. Item, solicita a leitura do item 103.
Não, começa no
71.
E aí depois tem o do 103 e o do...
Solicita a leitura do item 71.
Qual é da bebida? E depois tem a do...
Solicita a leitura do item 71.
Apreciação dos vetos parciais do projeto de lei 1829 de 2014, de autoria do deputado Evandro Garla, que dispõe sobre diretrizes para a promoção de saúde bucal dos alunos da rede pública do ensino do Distrito Federal.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial no artigo 4º.
Ah, tá bom.
Quem que é o relator, hein?
Chico Leite.
Deputado Chico Leite. Na ausência do deputado Chico Leite, solicita a outro membro da CCJ.
Aqui, ó. Da Comissão de Constituição, relatório número 1 de 2014 da Comissão de Constituição e Justiça, veto parcial oposto ao projeto de lei 1829/2014 que dispõe sobre diretrizes para a promoção de saúde bucal dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. Pela mensagem 2009/2014, gabinete do governador, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa oposição de veto parcial ao projeto de lei 1829 de 2014, de autoria do deputado Evandro Garla, que dispõe sobre as diretrizes para a promoção da saúde bucal dos alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal. A proposição foi aprovada sem alterações, ficando a redação final conforme folhas 13.
Eu tenho que
remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto parcial quanto ao conteúdo do artigo 4º, sob o argumento de que o dispositivo cria atribuições para órgãos do Poder Executivo, matéria de iniciativa reservada ao governador do Distrito Federal, conforme dispõe a lei, o artigo 71, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei Orgânica do Distrito Federal. Além disso, as medidas relacionadas no artigo 4º caracterizam-se como obrigações de caráter continuado com aumento da despesa, o que ensejaria o cumprimento dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, não restando demonstrados de que essa exigência não tenha sido cumprida. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto em causa. Em votação.
Em discussão, o veto total. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. Os contrários, votem não. Solicita ao líder do governo para encaminhar a orientação sobre a votação.
Conforme acordado no colégio de líderes, eu oriento a votar não.
Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. Pois não, deputado.
Senhor presidente, nós não somos da base do governo, mas vamos votar pela derrubada do veto. Tanto a orientação para a bancada do PT é votar não.
Ok, obrigado, deputado Chico Vigilante. Obrigado. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados.
É, deputado Agaciel Maia. Cadê? Não, né? Não. Não. Bispo Renato Andrade. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel. Não. Deputado Joy Valle. Não. Deputado Juarezão. Não. Deputado Júlio César. Não. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Lira. Não. Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Professor Reginaldo Veras. Não. Deputado Rafael Prudente. Não. Deputado Israel. Não. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Perdão. Meu deputado querido. Deputado Raimundo Ribeiro. Não. Deputado Ricardo Valle. Não. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Não. Deputada Sandra Farage.
Não.
Não. Deputada Thelma Rufino. Não. Deputado Vasni Derrori. Não. Deputado Wellington Luiz.
Não.
Deputado Chico Leite. Não. Deputada Celina Leão. Não.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 21 votos não e 3 ausências, está derrubado. Os vetos parciais foram rejeitados. Solicita a leitura do próximo item de pauta. Pois não, deputado Wellington.
Item 70. Senhor presidente, apenas para solicitar que seja incluído na pauta o item 92, conforme acordado no Colégio de Líderes. Então, contudo.
Eu vou ler os itens que serão votados de vetos. O item 70 é o próximo, 92 e o 103, deputado.
Obrigado, presidente.
Solicita ao secretário que leia.
Item 70. Apreciação do veto total ao projeto de lei 1316 de 2013, de autoria do deputado Rony Neme, que estabelece princípios, diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a política de assistência técnica e gratuita para projetos e construção de habitações de interesse social.
Solicita ao relator para proferir relatório sobre o veto total, deputada Sandra Farage. deputada Sandra Farage ou deputado Chico Leite ou algum deputado. Chico Leite está aí agora. Deputado Chico Leite. Não está aqui, não. Deputada Sandra Farage está aqui? Você faz a leitura aqui para a gente do veto?
Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 1316 de 2013, que estabelece princípios, diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a política de assistência técnica pública e gratuita para projetos e construção de habitação de interesse local. Relator, deputado Chico Leite. Pela mensagem número 197 de 2014, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 1.316 de 2013, de autoria do deputado Rony Neme. A proposição foi aprovada sem alterações, ficando sua redação final conforme folhas 42/44. Remetida ao chefe do Poder Executivo, a proposição foi oposto veto total, sob o argumento de que o projeto de lei traz dispositivos que criam novas atribuições a órgãos, entidades do Poder Executivo, o que está reservado à iniciativa do governador, conforme Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 71, parágrafo 1º. Além disso, as medidas propostas caracterizam pela obrigação de caráter continuado com aumento de despesa, o que engenharia o cumprimento dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não restando demonstrado de que essa exigência tenha sido cumprida. Eis informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada dos deputados para a votação. A orientação dos líderes.
Conforme acordado no colégio de líderes, eu encaminho o voto não. Deputado Agaciel Maia.
Ô, deputado, só queria também, perdão. Só pelo bloco do PMDB, PP e PTB, orientar também para que se vote não.
Senhor presidente, os líderes. Enquanto líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu oriento o voto não.
Senhora presidente, como líder do bloco Amor Brasília, dos partidos PRB, PEM, PHS, PTN e PR, oriento o voto não.
Deputado Agaciel Maia, como vota? Cadê o deputado Agaciel Maia? Deputado Bispo Renato, ausente por motivo de atestado médico. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Não. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel. Não. Deputado Deputado Joy Valle. Não. Deputado Agaciel Maia. Não. Deputado Juarezão. Não. Deputado Júlio César. Não. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputado Lira. Não. Deputada Luzia de Paula. Não. Deputado Professor Reginaldo Veras. Não. Deputado Professor Israel. Não. Deputado Rafael Prudente. Não. Deputado Raimundo Ribeiro.
Não.
Não. Deputado Ricardo Valle. Não. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso.
Não.
Deputada Sandra Farage.
Não.
Não. Deputada Thelma Rufino. Deputada Thelma Rufino. Não. Deputado Vasni De Roure. Não. Deputado Wellington Luiz.
Não.
Não. Deputada Celina Leão. Não.
Senhora presidente, quando se faz a contagem dos votos ali pelo nobre líder do governo, queria só reforçar a questão de ordem, pedindo para que os líderes encaminhem à mesa diretora a indicação para a composição das comissões especiais de educação infantil, deficiência e de combate à pedofilia.
O veto não foi mantido. Com 20 votos não e 4 ausências. Solicito a leitura do próximo item. Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas.
É só retificando mais uma vez a questão de ordem para que os líderes que ainda não indicaram para a composição das comissões especiais de educação infantil, proteção à pessoa com deficiência e de combate à pedofilia possam fazer ainda essa sessão para que ainda essa semana possamos já botar em funcionamento essas comissões especiais que são de temas relevantes para o Distrito Federal.
Ok, deputado Rodrigo Delmas. O item 92, eu quero só chamar a atenção dos parlamentares, que é o veto que dispõe sobre a comercialização do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Então, foi tido no Colégio de Líderes que a gente iria trazer para o plenário e passar ao secretário, pedir ao secretário que faça a leitura do item 92.
Apreciação do veto total ao projeto de lei 2061 de 2014, de autoria do deputado Alírio Neto, que dispõe sobre comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios ou arenas desportivas, em espaços e eventos culturais no âmbito do distrito e da outras providências.
Questão de ordem, senhora presidente. A nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, eu vou liberar a bancada. Tanto o deputado Wesley de Rory fica autorizado de acordo com a sua consciência. Bem, okay. Como eu vou votar com a minha consciência, deputado Ricardo Valle, e eu vou votar pela derrubada do veto. O deputado Wesley está liberado pela bancada para votar de acordo com a sua consciência.
Ok, deputado Júlio César, por orientação.
Olha, eu quero dizer aos deputados da base que também nessa questão vocês estão liberados, porque o meu posicionamento será para manter o veto da bebida. Então, quero deixar bem à vontade a posição de cada um de vocês, mas o meu posicionamento será na manutenção do veto.
Senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Pelo nosso bloco... eu vou votar pela derrubada do veto e oriento os deputados, os demais deputados, que votem da mesma forma.
Senhora presidente,
Só
uma questão de ordem, fazer um encaminhamento pelo Bloco Amor por Brasília. Vou liberar a bancada para votar cada um do jeito que a sua consciência manda, mas já quero antecipar que o meu voto é para manutenção do veto.
Presidente,
senhora...
uma questão de ordem.
Pois não, deputado.
Presidente, só antes assim, até da manifestação, ouvi primeiro do deputado Chico Vigilante, o que nós estamos decidindo, pessoal? O que nós estamos decidindo, basicamente, é se bebida alcoólica pode ser vendida em estádio de futebol. Se é isso que nós estamos decidindo, eu peço até mesmo uma reflexão dos nossos colegas parlamentares. Quem frequenta estádio de futebol, e eu frequento, eu não bebo. Aliás, eu bebo vinho apenas em ocasiões muito especiais, mas não bebo cerveja. Mas eu vejo que as pessoas bebem e gostam de beber. Como bebem num bar, como bebem em qualquer lugar, numa festa. Quem é que chama seus amigos para uma festa e não oferece uma cerveja? E o que eu vejo é que, de repente, o nosso país tomou assim, uma onda, sabe, deputado Vazni, de demonizar determinadas situações. Olha, uma partida de futebol, ela dura normalmente 90 minutos. Dependendo do juiz, ela pode durar até 96, a pessoa demora, às vezes, 2 horas no estádio. A pessoa vai para lá para assistir um espetáculo pelo qual ela paga, e ela vai ser proibida por nós de poder tomar um copo de cerveja, uma lata de cerveja, e ao mesmo tempo, no ano passado, nós convivemos no Brasil com uma situação extraordinária, a doutora FIFA invadindo a soberania brasileira, impôs ao Brasil que a gente aceitasse que as pessoas pudessem beber. Ainda escolheu marca, hein? E vamos nós aqui na Câmara Legislativa impedir o torcedor de futebol que paga para ir ao estádio, que vai para lá, se diverte. Pessoal, em uma hora e meia, duas horas, o caboclo não vai ficar bêbado a ponto de sair destruindo o estádio, não. O que destrói o estádio é outra coisa. São vândalos que não bebem. Não são os trabalhadores que vão se divertir no domingo, na tarde de domingo. Então eu faço aqui um apelo, já que a maioria dos líderes, né? Pois não, deputado Vazinho.
A sua colocação é de absoluto bom senso e eu sei respeitar e sei entender essa lógica, até porque o direito individual também é uma conquista da nossa Constituição e é um direito maior e temos que ter leitura. Esse debate, quando foi realizado o ano passado, ele foi muito mais em função do open bar, um sistema em que o jovem entra, consome a bebida, uma absoluta situação de descontrole. O problema é que não é esse ou aquele que tem o bom senso de beber e manter o seu autocontrole. O problema é quando esse autocontrole é perdido, sobretudo nesse sistema de open bar. Foi esse debate que o deputado Alírio trouxe para casa. A casa ela não fez de maneira tão irascível. Ela fez muito com uma forma de resistir esse novo modelo que hoje utiliza de uma liberação. Você paga para ir a um evento onde a bebida é liberada. Então, esse foi o debate que nós fizemos, deputado. Eu sei, o Josafá, eu tenho conversado, é um trabalho extremamente penoso que ele desenvolve, de poder ter viabilidade econômica aos estádios. Eu tenho bom senso de perceber, porque tenho acompanhado vários times profissionais e amadores do futebol, faço parte desse fã-clube, mas agora o que nós estamos percebendo na sociedade é um absoluto descontrole desse processo. Agora, o seu bom senso, eu não tenho nenhuma dificuldade, deputado, de entender, compreender e ver a legitimidade. Agora, o direito individual não pode ir a colidir entre si, entre as pessoas. Somente.
Obrigado, deputado. Deputado professor Israel.
É só para orientar, senhora presidente, eu oriento o nosso bloco Solidariedade, Sustentabilidade e Trabalhismo a votar de forma liberada.
Ok. Pois não, deputado Júlio.
Questão de ordem.
Presidente, eu queria fazer um pedido à Vossa Excelência, porque hoje nós não estamos aqui com os 24 deputados. E como o tema é polêmico, eu gostaria de pedir à Vossa Excelência de retirar de pauta, até porque já tem concordância da Federação de Futebol aqui de Brasília, e deixar esse tema para um momento onde tem os 24 deputados e aí possamos discutir melhor esse tema.
Acaba a questão de ordem, Vossa Excelência, e peço a leitura do item 103.
Item 103. Apreciação do veto total ao projeto de lei 1804 de 2014, de autoria do deputado Joy Valle, que dispõe sobre a proibição da circulação de veículos de tração animal em vias do Distrito Federal e da outras providências.
Senhor presidente.
Pois não, deputado.
Eu tenho o maior respeito pelo deputado Joy Valle, sei do trabalho importante que ele faz aqui, sei da defesa que ele faz dos animais, né, deputado Joy Valle. Agora, eu tenho muita preocupação da gente aprovar essa derrubada desse veto. E de imediato eu pergunto, o que será feito com os carroceiros de Santa Maria, do Gama, de Planaltina, enfim, do Paranoá, de todas as cidades que não é o plano piloto? Porque se tem uma lei proibindo eles de circularem, eles têm que dar um jeito nos cavalos, não vão poder mais circular com os cavalos. Porque lei é para ser cumprida, não estamos fazendo lei aqui, não é? Portanto, o projeto, a lei diz que proíbe a circulação em vias públicas do Distrito Federal, deputado Gervaldo, não é do plano piloto, é vias públicas do Distrito Federal. Então, eu quero alertar os deputados dessa preocupação que eu tenho, porque eu não sei o que será da vida dos carroceiros imediatamente após a aprovação.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Dr. Michel, depois a fazer a defesa do derrubado do veto.
Eu vejo com muita cautela essa questão dos carroceiros, até porque realmente foi uma lei votada aqui. Mas nós precisamos de ver. Em conversa com vários carroceiros, a situação deles vai ficar periclitante. Esses caras vão trabalhar. Eu acho que nós deveríamos, né, rever essa situação no sentido de algumas vias, e não em todas as vias. Por exemplo, é lógico, carroceiro no eixão, carroceiro no eixo monumental. Fica difícil realmente o transporte. Mas o camarada lá da Fercal, o camarada lá da Rabelo, do Sobradinho 2, que vive tirando aquele entulho da Ceilândia, pôr do sol, que tira um entulho por 10 reais, eu sei que a intenção do nosso colega realmente é a saúde do animal, é a questão do animal. Mas aí nós já temos uma lei que trata do maus-tratos do animal, que inclusive já está tendo uma majoração na pena. E por ter essa majoração, quem matar o tal animal vai pegar agora, não é mais termo circunstanciado, vai pegar a cadeia. E outra coisa, o animal, o cavalo, o jegue, o jumento, o burro, eles já têm na sua essência a questão do animal de tração. Tanto é que no próprio Código de Trânsito traz as vias que eles podem rodar da forma porque é considerado animal de tração. Então, quer dizer, eu acredito até, me desculpe, que vai ser uma lei que vai ser questionada a inconstitucionalidade dela na questão do direito de ir e vir. Porque o cidadão, quando utiliza a carroça com aquele animal para poder transitar, ele está usando o direito constitucional dele e não está maltratando o animal, porque o cavalo, esses equinos, os muares, os jegues, eles foram e são nascidos, e desde as carinhas das gregas tem isso. Agora, a questão dos maus tratos, ela tem que ser tratada numa outra esfera, e não da proibição que não se pode mais ter carroceiro. Eu acredito que nós devamos, sim, observar determinadas vias, porque são vias de trânsito rápidos, são vias largas. Mas agora o camarada tirar um lixinho lá na Sobradinho 2, jogar no lixão, ganhando 10 reais por cada carroçada, nós estamos criando, dentro do Distrito Federal, uma Suíça. Não vai poder trabalhar sábado nem domingo mais nas obras. Quer dizer, o pedreiro não vai poder mais trabalhar. Não pode mais cavalo puxar a carroça. Me desculpe, eu queria deixar pela manutenção do veto aí desse...
Deputado... Obrigado, deputado Michel. Deputado Joivalho, para fazer a defesa do projeto.
Presidente, eu entendo realmente a posição dos meus companheiros e colegas. Na realidade, o deputado Chico Vigilante coloca como a lei começou a vigorar, os carroceiros têm que parar. Não é assim que está colocado. Nós lembramos da discussão que nós tivemos aqui. A deputada Helena Pedrosa emendou a lei, colocando um prazo de até 3 anos para que haja a substituição desses veículos. Eu lembro que a situação é amplamente divulgada na imprensa, é de calamidade pública mesmo. Os cavalos, nós perdemos 500 animais por ano na cidade por maus tratos. A questão do trânsito fica completamente comprometida. Nós temos vários exemplos no Brasil inteiro, inclusive cidades do interior, onde esses veículos são substituídos por veículos de tração motorizada, financiados. Nós entramos num trabalho junto ao BRB para que ele possa fazer todo o financiamento e a organização desse processo. Temos toda uma linha para realmente melhorar a vida desses catadores, dessas pessoas que fazem esse transporte e dependem dos animais. Esses locais são insalubres, onde há um depósito de cavalos na periferia, são totalmente insalubres. Realmente é uma situação difícil de se trabalhar. Nós estamos proibindo simplesmente o trânsito em vias públicas, né? O poder de tração desses animais, ele continua nas fazendas, nos lugares onde eles podem ser trabalhados, para campear gado, para fazer todo o trabalho. Agora... Realmente, nós estamos, nesse sentido de manutenção desse veto, indo na contramão da história, na contramão da modernidade, na contramão de tudo que se fala de sustentabilidade na nossa cidade. Eu vejo assim que realmente é um processo, lógico, cada um aqui tem seu poder de discernimento e de trabalho, mas eu gostaria muito de, lembrando o dia da votação, onde nós votamos e chegamos num acordo e aprovamos esse projeto na Câmara, que a gente pudesse, e todos votaram, né, todos se colocaram, que nós pudéssemos realmente fazer esse trabalho, porque não está em nenhum momento radicalizando no sentido de proibir amanhã esse processo. Tem toda uma regulamentação da lei, tem todo um trabalho para que a gente faça essa substituição ao longo de 2 a 3 anos e a gente ingresse realmente num momento diferenciado, tanto para as pessoas que vão ter um maior conforto, com uma capacidade de carga maior, motorizado, dentro de um processo adequado, quanto para os animais que hoje estão em sofrimento nesse processo. Então, presidente, faço um apelo aos meus companheiros e colegas que a gente possa... votar e derrubar o veto desse projeto de lei que coloca Brasília como capital da República, inovando no processo de direitos dos animais. Lembrando a todo o pessoal que trabalha e milita pelo direito dos animais no Distrito Federal, esse processo como um avanço na questão da proteção dos animais e também na regulamentação desse trânsito aqui em Brasília, que é feito de uma forma completamente arcaica, prejudicando muito a vida da nossa cidade. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Assuma a presidência, concedo a palavra para o deputado Dr. Michel.
Data máxima vênia, eu respeito muito o nosso nobre e excelentíssimo senhor deputado Joy Valle, a quem eu tenho o maior respeito, estendo o tapete vermelho, tenho a maior fidalguia por ele, tenho a maior consideração e respeito. Mas dizer em modernidade, tirar os carroceiros das vias públicas é brincadeira, porque só se nós tivermos bolsa carro ou bolsa caminhão para dar para os carroceiros. Dizer que é arcaico,
meu requerimento.
Mas só que só pobre que vai ser prejudicado. Quanto aos maus tratos, nós estamos legislando em matéria de lei federal. Já tem a lei federal que fala sobre os maus-tratos a animais. Esta lei, então, ela tem que ser regulamentada, ela tem que ser atingida, ou seja, tem que colocar ela em prática. Se não me engano, é a lei do meio ambiente, que é a 9.065, que diz lá, maus-tratos a animais é crime. Então, se o carroceiro está maltratando o animal, acredito eu que ele tem que ser responsabilizado, não proibindo ele de circular, e sim penalizar ele criminalmente pelos maus tratos ao animal. Se nós olharmos hoje, a renda per capita de um carroceiro hoje não chega a um salário mínimo. É aquilo que ele faz a sobrevivência de suas famílias. Eu até concordo em determinadas vias. Nós não podemos deixar que realmente, não é nem pela questão dos maus tratos aos animais, até porque eu sou um defensor dos animais. Eu acho que animal ele tem que ser bem tratado. Agora, se alguém está maltratando, responsabilizemos esse alguém. Tanto é que se há maltratos na cidade, na urbana, há maltratos também na área rural. Porque desde que gente é gente, todos nós temos essa situação. Se na área rural tem os maltratos, na área urbana também o tem. Se na área urbana o tem, na área rural também o tem. Então nós deveríamos então fazer uma proibição total. Não se pode mais ter cavalos, ou seja, não pode ter mais animal de tração nos carroceiros, que aí em local nenhum. Porque se os maus tratos só são feitos na cidade, o erro está na fiscalização e não na falta de lei. Então eu queria conclamar os meus pares que vissem a situação desses pobres carroceiros, humildes carroceiros, que vão ficar sem emprego. Concordo com o Joey quando ele fala daqui 3 anos. Mas se esquece que 3 anos voa. 2018 está bem ali. Então você imagina o que vai ser desses homens quando chegar em 2018. Até porque eu tenho conversado muito com eles e eles têm me dito, não, isso aí não vai pegar. Vai pegar sim, é lei. E lei tem que ser cumprida. Então antes que nós façamos uma lei que vá prejudicar os pobres, os menos aquinhoados, eu acho que sim, aquele que estiver maltratando animal... crime, lei. Aquele que está trabalhando com animal, o animal foi feito para trabalhar, tanto é que nós temos ele como animal de tração. O cavalo, o muá, o jegue é animal de tração. Então eu queria pedir a benevolência de nós podermos até fazer uma outra lei, proibindo em determinadas vias, mas em todas as vias do Distrito Federal, daqui a pouco nós vamos proibir cavalgada, nós vamos proibir quem tem mais de 100 quilos montar no animal, porque realmente é um sacrifício. Eu vejo lá meu cavalo sofre, rapaz, quando eu subo nele. 115 quilos em cima dele é um sofrimento. Aí nós vamos ter que proibir andar em cima do cavalo. Daqui a pouco, o cavalo vai perder a sua essência, que é a essência de servir ao homem. De tanta situação de meio ambiente, de maltratos dos animais, nós vamos começar a ser maltratados pelos animais daqui a pouco. Vai ter que sair uma lei de proteção a nós. Porque se o cavalo foi feito para tração, eu estou preocupado. E eu tenho um cavalo lá, eu vou ter então que rever isso aqui e pedir para vocês. Não passa a lei que o caboclo com mais de 100 quilos não vai poder montar não, senão eu vou perder. Eu vou, é tortura também isso aí. E a mim, né? Porque eu não sei mais nem o que dizer. Porque qualquer coisa que eu venha dizer vai ser redundância. Mas eu peço aos meus pares. Pense naqueles pobrezinhos. Inclusive, o meu amigo Israel Batista, que é do PV, que é do Partido Verde. Eu sei que realmente o Partido Verde vê o meio ambiente. Mas a questão do animal de tração não é questão de maus tratos e que está atingindo o meio ambiente. Está atingindo o pobre. E se tem alguém, viu, deputado Vasni, que está maltratando animal, aplica a lei. Agora, carregar a carroça, isso aí foi feito pelo animal. Muito obrigado.
Passo a presidência ao deputado Rodrigo Delmasso.
Assumo a presidência, questão de ordem, concedo a questão de ordem ao deputado Chico Vigilante.
Eu queria, na verdade, fazer um apelo ao deputado João Vale para retirar o de pauta, pedir a retirada de pauta, né? Porque eu vou, particularmente, vou votar contra, né?
Uma parte, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para o deputado professor Israel, logo após. Não, o deputado Joey Vale pediu. Deputado, o senhor. Deputado Joey Vale, posso deixar a Vossa Excelência por último? Ok. Então, concedo a palavra ao deputado Israel Batista.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu entendo a argumentação do deputado doutor Michel. Eu compreendo que nós também estamos lidando com uma questão social, uma questão de direito ao trabalho. Quando essa legislação foi apresentada, essa Câmara aprovou porque considerava uma legislação modernizadora, uma legislação que viria acompanhada de uma série de programas de inclusão desses carroceiros numa nova forma de trabalho. A associação dos transportes tracionados por animais com o passado, com o que é ultrapassado, ela é muito corriqueira. Eu entendo que primeiro se consolida um direito. A partir daí a sociedade luta pela efetivação desse direito. Eu creio que esses carroceiros precisem, na verdade, de políticas de inclusão social real que os insiram nesse novo trânsito, nessas novas regras da cidade contemporânea que existe. E, de fato, hoje, a aprovação dessa lei, a derrubada desse veto, seria um grande avanço para a sociedade brasiliense, seria colocar Brasília na dianteira dessa discussão no país. E nós não estamos tratando apenas de maus tratos contra os animais, nós estamos tratando também de regras de trânsito, de melhor circulação na cidade. E essa medida não vem apenas com a proibição de o carroceiro de executar o seu trabalho, mas vem também trazendo opção para que a gente evolua no transporte de mercadorias na cidade, para que a gente evolua no transporte de dejetos de construções, que hoje são a principal atividade dos carroceiros. Então, quero me colocar, me irmanar a essa lei do deputado Joey Vale, dizer que ela tem todo o meu apoio e que, na minha opinião, nós precisamos derrubar esse veto, sim, e lançar Brasília na modernidade, dando uma outra opção de trabalho para esses trabalhadores. Muito obrigado.
Deputado professor Reginaldo Veras, depois o deputado Joey Vale, por fim, deputado...
Entendo o argumento de ambos, procedem, e sigo aqui, concordo com o deputado Chico Vigilante, peço ao deputado Joey Vale também a retirada da pauta e que isso seja plenamente debatido no próximo colégio de líderes, para que quando chegar aqui, a gente não tenha que ficar fazendo debate. Decidiu no colégio de líderes, a gente traz aqui com toda a ênfase já para dizer sim ou não, já que todos os argumentos foram expostos. Muito obrigado. Thank you.
Concedo a palavra ao deputado Joey Vale.
Bom, como a gente está num processo democrático, e cavalo não vota, né? Eu entendo aí a posição dos companheiros. Fico triste com isso, porque realmente o projeto ele está calcado num processo muito interessante de modernização, inovação, até para os próprios carroceiros, que, como disse, são os coitados, né? Sem assistência nenhuma do Estado. E esse processo, então, é repassado para o animal, esse poder de sofrimento. Nós temos aqui matérias e mais matérias mostrando que 500 cavalos são sacrificados por maus tratos por ano. E eu só tenho que pedir, presidente, entendendo assim a colocação dos meus pares, que seja retirado de pauta o projeto para que a gente possa debater melhor, apesar de que ano passado a gente fez um debate amplo, inclusive com a participação da deputada Helena Pedrosa, mas que eu possa que retire de pauta para que a gente não veja realmente essa chance, né, essa luz no final do túnel para os animais e para a Brasília ser inovadora se apagar por uma má interpretação dos colegas. Obrigado.
Questão de ordem.
Deputado doutor Michel, conselho, questão de ordem a Vossa Excelência.
Sim, eu não poderia pensar diferente do meu amigo Joey Vale numa questão como essa tão controvertida que virou, que ele realmente teria bom senso como sempre teve. Mas eu queria pedir ao deputado Israel Batista, bem como ao Joey Vale, que nós pensássemos primeiro, antes de proibirmos os carroceiros, pela implantação, então. Depois que o GDF cadastrar todos os carroceiros e que der, viu, deputado Israel, e que der todas as condições a eles, aí sim o meu voto vai ser favorável. Mas enquanto tiver um carroceiro que depende disso para sobreviver, sem estar cadastrado e sem ter as políticas públicas implementadas, entendeu? Eu queria pedir isso para os senhores, então. Só isso, eu acho que o projeto é magnífico, ele é um projeto de primeiro mundo, é um projeto que realmente revoluciona a Brasília. Mas o meu pensamento aqui é, vamos implementar primeiro, então, as políticas públicas para não deixarmos esses carroceiros morrer de fome, porque sabemos que ao proibir, o Estado vai ficar inerte como está antes. E eu digo isso porque já vi até o deputado Joey Vale lutar aqui para ter ônibus para levar menino para a escola. Nem ônibus para levar menino para a escola está tendo, quanto mais carro para carroceiro poder trabalhar. Nós vamos fazer o seguinte, eu sei que você está balançando a cabeça, seu presidente está com pressa, mas só para dizer o seguinte, Chico Vigilante, pelo amor de Deus, gente, não vamos aqui tirar o pão de cada dia desse povo. Vamos primeiro, então, implantar, vamos cadastrar todos os carroceiros, eu sei, Chico, ele já se tirou, mas então tá bom, eu encerro por aqui, pronto, continua aí. Mas ele vai falar também, olha lá.
Só, presidente, só uma questão de ordem, só para dizer para o deputado Michel, que é um defensor de todas essas pessoas, que tudo isso está previsto no projeto, debatido e trabalhado. Logicamente, eu não seria irresponsável a ponto de simplesmente proibir uma coisa, deixando um monte de gente aí sofrendo. Mas, concordo, já pedi a retirada de pauta, vamos discutir o projeto de novo, vamos discutir no Colégio de Líderes e vamos tomar as providências para que a gente possa fazer isso de uma forma mais tranquila. Obrigado.
Beleza.
Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Consulto aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e moções apresentados na ordem do dia. Informo que a moção número 33, de minha autoria, retiro de tramitação e de pauta. Consulto aos líderes para votar em bloco os requerimentos em autoria pelo processo simbólico. Oi? E as moções. Consulta ao secretário que faça a leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Discussão e votação em turno único da moção número 89 de 2015, de autoria do deputado bispo Renato Andrade.
E votação. Uma questão de ordem. Tem um item que é da indicação 590, que é de minha autoria, para retirar de pauta, uma vez que já aconteceu ontem a reunião.
Indicação ou requerimento?
É um requerimento.
Requerimento, ok. Retirar de pauta, então, o item. Qual é o item, deputado Lira? O senhor sabe? Não? 509. Oi? 134?
Isso.
Ok, item 134. Então está retirado de pauta da votação em bloco das moções do requerimento.
Questão deputado Telmo
Rufino, questão de ordem.
Para incluir o meu requerimento 611 na pauta.
Está incluso, acata a questão de ordem, Vossa Excelência, incluso requerimento 611 na pauta de votação em bloco dos requerimentos e moções. Peço ao secretário para que continue lendo os itens do os itens que serão votados em moção. Os itens serão votados em bloco agora por este plenário. Quero convidar para secretariar os trabalhos. Não pode, não? Porque... Ah, então tá bom. Quero convidar o deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa.
Não, peraí, dá pela ordem aqui.
Deputado Vasni de Rouri para secretariar os trabalhos. Eu posso ler, não?
Ele também não pode ter um
requerimento. Ah, tem um requerimento. Então vou fazer o seguinte: vou ler. Posso?
Não,
posso.
Isso mesmo.
Tem requerimento dela também.
Só que o ônibus já tentar. É porque ele vira requerimento retroativo.
Não, parece que o senhor não pode também.
Tá. Já aconteceu.
Ok. Então, beleza. Vamos embora. Deputado Vasni de Rouri, solicito a leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Discussão e votação em turno 1, moção número 90-2015. Autoria, deputado Vasni de Rouri, item 122. Discussão e votação, turno 1, moção 91-2015. Autoria, deputado Vasni de Rouri e outros. Discussão e votação, item 123. Discussão e votação, turno único, moção 93-2015. Deputada Celina Leão. Item 124, discussão e votação em turno único, moção 94-2015, de autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Item 125, discussão e votação, turno único, moção 95-2015, autoria do deputado Vasni de Rouri. Item 126, discussão e votação em turno único, moção 96-2015, de autoria da deputada Liliane Roriz. Item 127, discussão e votação em turno único, moção 97-2015, autoria da deputada Liliane Roriz. Item 128, discussão e votação em turno único, moção 98-2015, autoria deputado professor Reginaldo Veras. Item 129, discussão e votação, turno único, moção 99-2015, deputado Júlio César. Item 130, discussão e votação, turno único, moção número 100-2015, autoria, deputado Júlio César. Item 131, discussão e votação, turno único, moção 101-2015, deputado Júlio César. Item 132, discussão e votação, turno único, moção número 102-2015, autoria, deputado Vasni de Rouri. Item 133, discussão e votação, turno único, requerimento 587-2015, autoria, deputado professor Reginaldo Veras. Item 135, discussão e votação, turno único, requerimento 596-2015, de autoria, deputado Rafael Prudente. Item 136, discussão e votação, turno único, requerimento 597-2015, de autoria, deputado Júlio César. Item 137, discussão e votação, em turno único, requerimento 601-2015, autoria, deputado Joivale. Item 138, discussão e votação, turno único, requerimento 602-2015, deputado Ricardo Vale. Requerimento, itens extra, pauta, requerimento... Discussão e votação, requerimento número 617-2015, deputado Vasni de Rouri. Requerimento número 620, autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, também extra pauta.
Em discussão, os requerimentos e as moções lidos pelo secretário. Não havendo o que discutir, deputado doutor, olha, deputado Wellington. Só um minuto.
Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que fizesse o destaque do item 126, que é a emenda 96, que não, é apenas para a gente poder discutir melhor a moção 96, para a gente discutir melhor, porque de fato é uma discussão extremamente polêmica, delicada, que trata da criação da Polícia Penal. Estamos não nos manifestando contra, mas gostaríamos de conhecer melhor esse projeto, até por uma questão de cautela, já que envolve todo o sistema de segurança pública do Distrito Federal.
Ok, deputado Wellington, acato a questão de Vossa Excelência e retiro da votação em bloco a votação da moção número 96 de 2015, da autoria do deputado Liliano Roriz, que manifesta apoio à aprovação da PEC 308-2001, que propõe a criação da Polícia Penal nas esferas federal e estadual. Em discussão, não havendo que tendo discutir, os favoráveis permaneçam como estão.
Essa é a votação nominal, que alguns requerimentos é externo.
Em votação. Não havendo nenhum ao contrário, as moções e requerimentos foram aprovados com 13 deputados. Votação, só perguntar aos líderes se têm acordo para votar os projetos de decreto legislativo que estão inclusos na pauta.
Os projetos são nominais e vai cair o quórum.
Não havendo acordo, entra a liderança. Não havendo, e declaro encerrada a sessão extraordinária.
Senhor presidente, vou levantar uma questão aqui, peço depois da assessoria da mesa verificar. Pelo que me consta, eu fui alertado por um assessor, inclusive da mesa, de que o deputado Israel Batista está de licença. Parece que a partir do dia 22. Se ele está de licença e foi publicado no Diário Oficial, o voto dele não poderá ser considerado nas votações anteriores. Ele não está aqui nesse momento. Não pode ser considerado, porque se está de licença, publicado no Diário Oficial, não pode votar. Então, eu estou levantando essa questão para que depois ninguém venha questionar o resultado, viu, deputado Gervalho? Então, está de licença? Está de licença. E de licença não pode votar.
Ok, deputado Chico Vigilante. Só informo que isso vai ser encaminhado à mesa e na próxima sessão ordinária será esclarecido. Caso haja realmente essa licença, o voto do deputado professor Israel Batista será retificado. Bem, não havendo a quem queira mais nada tratar, não havendo acordo também para votar os PDLs, declaro encerrada a sessão às 19 horas e 30 minutos e 53 segundos.